debate das 10. Muito bem, saúde mental na pandemia é o tema do nosso debate de hoje, recebendo aqui nos estúdios da PAGEU Clarissa Almeida, ela é enfermeira e coordenadora do CAPS 3. E vamos ter por telefone a participação da psiquiatra Fátima Amaral e também da psicóloga Erivânia Barros conversando conosco. Nesse período de pandemia, você anda mais ansioso, mais ansiosa? Você tem problemas potencializados de depressão na família? Como é que vai sua saúde mental nesse período? Você pode participar pelo telefone, pela internet, pelo zap. Nunca foi tão importante, Clarissa, a participação, o apoio, o suporte, né, de atividades como as atividades do CAPS, para garantir saúde mental. Essas pessoas que estão já em tratamento psiquiátrico, por exemplo, não podem abandonar o tratamento. Elas precisam continuar sendo acompanhadas e isso é mais desafiador em tempos de isolamento social. Como é que está o trabalho do CAPS? Está dando para acompanhar todo mundo direitinho? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, programa Manhã Total e ouvintes da Rádio PAGEU. Obrigada pelo convite, Nil, de estar participando deste programa. E assim, Nil, tá sendo um desafio para a gente, na verdade, porque nós recebíamos pacientes todos os dias no CAPS, tínhamos uma grande lista de pacientes já marcados até setembro para atendimento psiquiátrico. Então, está sendo um desafio, mas a gente está dando de conta. Os pacientes CAPS, quando eles estão precisando, não estamos recebendo eles todos os dias, uhum, pela questão do isolamento, mas estamos com um projeto para... Já vamos começar segunda-feira. Vamos fazer um grupo de WhatsApp para que a gente possa estar alimentando esse grupo, tendo esse contato com os pacientes, tá, que fazem frequência com a gente. Estamos também sempre em contato com as famílias deles para saber como eles estão. As médicas, elas estão atendendo, porém, com as medidas de isolamento, né? Estamos renovando as receitas deles, uhum, quando eles... com o passar dos meses, todo mês nós renovamos essas receitas. Os pacientes de ambulatório, que são atendidos no Centro de Saúde da Mulher, com as nossas psiquiatras, não está tendo, porém, nós estamos renovando também a receita desses pacientes. Renovamos as receitas mensais. Quando eles precisam realmente, de fato, da consulta, eles nos procuram, falam, estou precisando da consulta, não estou bem. A gente vai, ajeita, eles passam na médica. E também estamos abertos para emergência, qualquer emergência que acontecer, tanto com os nossos pacientes, pacientes de ambulatório, ou até mesmo pacientes novos, nós estamos atendendo também. Uhum. O CAPS é 24 horas, estamos com a internação, temos pacientes internados, porém com um número reduzido, recebemos de 10 a 12 pacientes no normal para internação. Mas estamos com a média de 6 a 8, com todas as medidas, pacientes de máscara, com a higienização de mãos, instalamos pia para facilitar isso. Então, assim, a gente está se virando com como está dando e até agora está dando certo, graças, uhum, a Deus.
E tem havido aumento no número de procura por conta da pandemia, quer dizer, essa ansiedade ou depressão que essa... que esse período de isolamento acaba potencializando?
Sim, tá aparecendo bastante pacientes novos com crise de ansiedade e no que vai aparecendo a gente está atendendo. Quando é caso de internação, nós acolhemos, fica lá em monitoramento com a gente, com todas as medidas, mas estamos acolhendo sim, todos eles que precisam do atendimento do CAPS. Uhum.
E os pacientes já em tratamento, eles têm demonstrado aumento desses níveis de ansiedade, depressão, não?
Da depressão não, mas da ansiedade sim, porque eles todo dia estavam ali no CAPS conosco. Era uma forma de distração para eles, né? Uhum. Como muitos deles não estudam, então todos os dias eles estavam ali com a gente, era uma forma de distração para eles. Então, de certa forma, isso foi tirado.
Então vai haver
pela questão da pandemia.
Então, uma das saídas vai ser a criação de um grupo de WhatsApp para acompanhamento isso. Com pacientes e familiares.
Isso. Que vai ter o atendimento com a psicóloga, a Erivânia, com as psiquiatras, que é a doutora Valbera e a doutora Fátima. Elas vão estar alimentando esse grupo também. Pacientes que precisarem de atendimento presencial, nós vamos estar atendendo, mas também pela videoconferência.
Muito bem. São 10 horas e 19 minutos, 10 e 19 agora em Afogados da Engazeira. Eu também estou agora por telefone com a psiquiatra Fátima Amaral, que tem prestado importante suporte no CAPS 3. Doutora Fátima, a gente está vivendo um período de pandemia, né? Como eu conversava aqui com a Clarissa, isso potencializa, obviamente, casos já identificados, já diagnosticados, e pode gerar novos casos. Como é que os psiquiatras estão encarando esse momento de isolamento social e os reflexos para os pacientes que já fazem tratamento e para potenciais novos pacientes? Bom dia, prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nil Júnior, muito obrigada, é um prazer. Veja, Nil, nós estamos vivenciando essa situação atual de pandemia, observando alguns fatores que duas colegas fizeram, através da Fiocruz, uma pequena cartilha muito simples, onde elas enfatizam algumas questões importantes de cuidados psíquicos nessa época. Por quê? Porque a ameaça diante da situação nova, da situação do vírus, da situação de pandemia, aliada a um processo necessário muitas vezes de isolamento social, tem trazido reflexos e tem potencializado casos já existentes ou trazido novos casos à tona. Então, a minha citação dessa cartilha da doutora Débora Noal e da doutora Damiana Damásio, da Fiocruz do Distrito Federal, é muito do sentido de alertar que nem todos os sintomas psicológicos atuais devem ser encarados como doença, não é? Diante da ameaça do novo, a gente consideraria até certo ponto natural a incidência de alguns sintomas de ansiedade, de tristeza ou, eventualmente, de depressão. Por essa razão, essa cartilha ela traz uma sugestão de estratégias, não é? De cuidados psíquicos para evitar que essa situação inicial de ansiedade e tristeza diante da nova realidade possa vir a se configurar como uma situação de um real transtorno maior depressivo, né? E nesse sentido, nós reconhecemos que é necessário que os indivíduos considerem que estão assustados, reconheçam, acolham os seus receios para que eles possam ter, a partir daí, uma conduta mais serena e uma possibilidade de enfrentar essa situação com mais tranquilidade. Também nesse sentido, nós temos visto o seguinte: o ser humano é um ser social. E a junção desses dois fatores, não é? A ameaça do vírus com o isolamento social, essa junção tem promovido, vamos dizer assim, uma potencialização do medo. E por essa razão, nós entendemos que é necessário que as pessoas enfrentem com mais tranquilidade através de tentar evitar sucumbir a esse medo, tornar esse isolamento um isolamento onde a sua rede socioafetiva seja preservada, ainda que virtualmente, considerando que as trocas são importantes para a saúde mental, não é? Uhum. Então, assim, a possibilidade de que essas pessoas não se isolem, conversem com seus familiares, amigos, colegas, troquem experiências, recebam informações, inclusive informações mais esperançosas da situação que ora vivemos, porque é muito negativo o impacto só de notícias muito ruins, não é? E dessa forma elas possam alimentar alguma esperança e, portanto, as pessoas não fiquem paralisadas diante do medo.
Uhum.
É? Então, agora, obviamente nós temos observado e sabemos que mesmo pessoas que nunca apresentaram nenhum transtorno de ansiedade, nenhum transtorno depressivo, têm apresentado alguns sintomas de ansiedade e depressão que devem ser avaliados dentro dessa esfera de até onde isso é normal diante da ameaça do vírus, do isolamento social que contraria essa natureza humana de o homem ser um ser que está sempre em contato com os outros. Acho que me perdi um pouquinho.
Não, mas tá muito claro o que a senhora está colocando. Entendi. O que a senhora diz em linhas gerais, inclusive com base em estudos recentes, é que, por exemplo, sentir medo ou algum nível de ansiedade nesse período de isolamento é normal para o ser humano diante das circunstâncias. Agora que alguns casos, né, inclusive tem uma matéria recente que a Agência Brasil, por exemplo, está noticiando que os psiquiatras estão acompanhando o agravamento de doenças mentais durante a pandemia. Essa pesquisa foi feita pela Associação Brasileira de Psiquiatria, cerca de 400 médicos de 23 estados e do Distrito Federal. O presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Geraldo Silva, diz que, de fato, quase 50% dos consultados dos profissionais tiveram aumento nos atendimentos após o início da pandemia. Então, a partir de que momento deve haver uma preocupação? A senhora diz, em linhas gerais, que ter ansiedade, medo num período desse é humano, porque todo mundo passa por uma situação diferente, como a senhora dizia, ninguém está acostumado a esse nível de isolamento social. A partir de que momento deve começar a haver uma preocupação das famílias em relação ao caráter mental dessas manifestações?
Ah, isso. Concordo absolutamente com o resultado da pesquisa publicada, da qual você fala, Nil, porque nós temos observado na prática, primeiro, o surgimento de sintomas de ansiedade e depressão em pessoas que nunca tiveram essa base, não é? Pessoas que em nenhum momento chegaram a apresentar sintomas e que hoje apresentam, dentro até dessa perspectiva de normalidade, não é? Mas nós temos observado na prática uma exacerbação desses sintomas nos pacientes que já tinham uma base. Mesmo em termos do CAPS ou em termos de consultório, nós temos observado que cresceu muito essa demanda, né, a ponto de, entre colegas, a gente está comentando que a pós-pandemia vai ser a pandemia da ansiedade e da depressão. Uhum. Não é? Por vários fatores que estão aí incluídos, mas quando é que uma pessoa deverá deixar essas medidas de cuidados psíquicos que nós falávamos? Não é? De tornar agradável o seu isolamento, de ser produtivo dentro desse isolamento, de utilizar essa oportunidade até da própria pandemia, que também parou um pouco esse ritmo frenético e que também não era saudável, para que as pessoas, as famílias, possam ter uma melhor convivência, possam ter, possam estar mais em contato uns com os outros, os amigos, enfim, buscar informações que ajudem, chega-se a um ponto em que nada disso dará conta. Quando é que isso acontece? Quando a ansiedade, o sofrimento psíquico e o medo se tornarem paralisantes, não é? Quando você precisa recorrer a um profissional, quando o nível de sofrimento psíquico já não lhe permite ter as suas atividades do dia a dia preservadas. Nesse caso, é fundamental que a gente busque também essa referência profissional, né? Uhum. A gente sabe que em situações de crise, Nil, a gente busca sempre um amparo. E a gente tem algumas referências para amparo, não é? A referência afetiva, quando a gente busca estar afetivamente mais protegido, né? A referência espiritual também é importante. As pessoas buscam um amparo nas suas diversas crenças religiosas. E a referência técnica, né? Essa referência técnica também pode funcionar como esse amparo. E o momento ideal de se deixar, vamos dizer, de achar que essas referências anteriores não estão dando conta e que é necessário buscar uma ajuda profissional é exatamente quando há um crescimento desse sofrimento psíquico a ponto de inviabilizar o dia a dia normal das pessoas.
Uhum. Exato. As manifestações clínicas mais comuns são perda de sono ou perda de apetite também. Há outras manifestações, essas são as mais comuns?
Sim, os sintomas de ansiedade, eles podem trazer perda de sono ou sono demais.
Uhum.
O contrário acontece. Perda de apetite ou o contrário também, as pessoas ficam comendo muito por ansiedade, mas há muitos outros, não é? O que nós temos observado no momento é uma exacerbação do medo. Então, essas pessoas, elas estão muito fragilizadas, muitas vezes muito assustadas. A gente recebe com frequência essa queixa de medo, não é? Estamos com muito medo, estou com muito medo, incerteza diante do futuro, do que vai me acontecer, tanto em termos da minha saúde física, quanto das minhas relações interpessoais, como é que eu vou poder retomar a minha vida normalmente, muitas incertezas também, sobre muitas ameaças também nesse sentido, sobre relações profissionais, se eu vou conseguir sobreviver a tudo isso, não só em termos físicos, mas também em termos psíquicos e também em termos sociais.
Uhum. Como é que tem sido o trabalho da senhora e dos profissionais de psiquiatria nessa pandemia? Que cuidados são tomados? E ao mesmo tempo é um paralelo, porque há de se tomar mais cuidados e, por outro lado, essas pessoas não podem ficar sem atendimento. Como é que tem sido para equilibrar isso, doutora Fátima?
Veja, como Clarissa falou, lá no CAPS nós temos tentado nortear o trabalho em cima do critério de urgência e emergência, já que em respeito ao isolamento, nós interrompemos momentaneamente o atendimento ambulatorial. No entanto, como Clarissa já falou, mesmo o paciente de ambulatório, se ele entrar em crise, ele será considerado um atendimento de urgência e poderá nos procurar lá no CAPS.
Uhum.
Não é? O que nós temos tentado, Nil, e nesse sentido, acho que, vamos dizer, a mídia, de uma maneira geral, pode ajudar também, é estimulando medidas de prevenção, não é? Não só prevenção no sentido do vírus, mas prevenção no sentido do cuidado psíquico para que a pessoa possa atravessar com uma certa serenidade essa situação atual, mantendo sempre a esperança, procurando informações que tranquilizem, não é? Nós sabemos que hoje mesmo em termos do próprio vírus, é necessário que as pessoas saibam que até 80% dessas pessoas ou serão assintomáticas ou terão sintomas leves, que há um nível de recuperação muito alto, que hoje existem protocolos medicamentosos muito bem sucedidos para as diversas etapas da doença COVID. Não é? E que, do ponto de vista psíquico, as pessoas estejam mantendo esse alento, essa esperança, tentando ter uma vida saudável, sem uso de álcool, outras substâncias e tal, procurando, dentro da possibilidade de cada um, uma alimentação mais saudável, seguindo as orientações da Secretaria de Saúde, das diversas secretarias, e procurando manter um foco nessa esperança e também, por outro lado, buscando o atendimento sempre que sentirem que não estão dando conta e que a situação chegou a esse nível em que a pessoa está se sentindo num sofrimento psíquico que necessita já de uma ajuda profissional.
Uhum. Muito bem, eu quero agradecer nesse primeiro bloco a participação da doutora Fátima Amaral, contribuindo, identificando, ajudando a gente a entender, né, em que situações a gente deve começar a olhar com mais atenção e buscar ajuda dos CAPS e dos serviços de psiquiatria e de psicologia. Aqui conosco a Clarissa Almeida, continua, enfermeira e coordenadora do CAPS 3. Aqui o Luiz Gonzaga está dizendo o seguinte. Na verdade, a filha do Luiz diz que ele está necessitando urgentemente de um profissional, já passou em dois profissionais e pediram que ele procurasse um psiquiatra com urgência. Ele está tomando muitos medicamentos fortes, às vezes não resolvem, e pelo que eu entendi, passou no psicólogo, mas a recomendação foi, não, procure logo um psiquiatra. Como fazer nesse caso, Clarissa?
Ele pode estar nos procurando lá no CAPS e nós vamos avaliar. Se realmente for uma urgência, nós iremos atendê-lo.
Uhum. Agora, como é que está o horário de atendimento nessa pandemia?
O horário está normal, tá? Uhum. De 8 aí às 12, de 12 às 2 é horário de almoço.
Uhum.
E de 2 às 17.
Então, de 8 às 12, de 14 às 17, de 2 às 5 da tarde, está funcionando normal?
Está funcionando normal.
Tem algum telefone de contato?
Tem, sim.
Pois não.
Tem. O telefone do CAPS é 9-9801-8821.
9-9801-8821.
Isso.
Geisiane é paciente do CAPS e ela se sente mais ansiosa que antes. Queria passar pela psicóloga, queria saber se pode ir ao CAPS, ou seja, ela já é acompanhada e quer saber como fazer, porque está se sentindo mais ansiosa.
No caso da Geisane, né?
Isso.
Né? Pronto, Geisane é o caso dos pacientes de frequência CAPS, que segunda-feira nós vamos estar entrando em contato com todos eles para formar esse grupo. E, consequentemente, se a psicóloga já vê essa necessidade, ela vai estar fazendo uma escuta com ela, ou presencial, ou até mesmo o videoconferência ou ligação.
Uhum. Silvaneide do Laura Ramos disse que o menino estava marcado para 23 de março para psicóloga no CAPS. Aí aconteceu a pandemia e até agora ele não passou mais. Pelo que eu estou entendendo, é no CAPS infantil. Mas o que é que está acontecendo nesses casos que tinha consulta marcada?
É assim, eu não tenho propriedade para falar do CAPS infantil, porque eu não sei como está a demanda lá.
Uhum.
No CAPS 3, a gente não tem ambulatório de psicologia, só de psiquiatria.
Uhum.
Os casos novos de psiquiatria estão suspensos. Nós estamos apenas renovando receita e atendendo aqueles pacientes que já vêm conosco há bastante tempo. Já sabemos o quadro deles.
Uhum.
E quando eles necessitam, a gente atende. É a questão de pacientes novos, esses que estão marcados em agenda, como eu falei no início, que tinha até setembro, por enquanto estão suspensos. Mas a gente atende às urgências. Quando é algo está muito grave, está em surto, numa crise de ansiedade, numa crise de pânico, a gente está atendendo sim.
Tem um caso muito delicado aqui, Clarissa, pelo Facebook. Quem está me relatando aqui é a Regina Feitosa. Ela disse que o irmão dela é portador de deficiência mental e fica na rua, abraça as pessoas. A irmã dela é de risco, ela tem um bebê em casa e ele sempre se internou na clínica em Serra Talhada. E ela não sabe se a clínica está recebendo pacientes. Ela chega a ter que pedir ao promotor Lúcio sempre um ofício, que ela consegue internar ele com esse ofício. E só consegue assim, e ele chega a ser violento. Em alguns momentos ela está desesperada, não sabe o que fazer para essas situações. Nesses casos mais extremos, o CAPS tem atuado?
Sim, nós, nesses casos que está acontecendo muito isso, pacientes em surto na rua, a primeira orientação que a gente dá é que vá ao hospital para ser medicado, sair da crise, para após isso ser direcionada ao CAPS. Quando a gente não tem condições de ficar com um paciente assim, que não seja o perfil do CAPS, nós entramos em contato com o Irmã Dulce em Serra Talhada ou o Ulisses Pernambucano em Recife. Só que eles também têm as restrições deles, né?
Uhum.
Como o CAPS, Ulisses Pernambucano, ele é portas abertas, paciente em crise, ou a gente encaminhando, ou até mesmo o hospital encaminhando, ele recebe. Porém, o Irmã Dulce precisa de vagas, que é em Serra Talhada, e pacientes com comorbidade, como hipertensão, diabetes, problemas respiratórios, eles não estão recebendo. Pacientes acima de 60 anos também não estão recebendo.
Uhum.
Aí, por ter essa restrição, tanto no Irmã Dulce, como muitas vezes no Ulisses Pernambucano em Recife, como a gente é CAPS regional, a gente acaba tendo que acolher.
Uhum.
Mesmo com as restrições, mas a gente acolhe, porque nós não vamos ver um paciente precisando de ajuda e a gente não ajudar.
Uhum.
Aí, como eu não sei quais as... se ele tem alguma comorbidade, qual a idade desse senhor, que ela não está conseguindo encerrar. Mas ela pode nos procurar no CAPS e a gente vê o que é que pode fazer com o irmão dela, com o caso do irmão dela.
Muito bem. Eu estou por telefone com a participação da psicóloga, amiga também, Erivânia Barros, falando sobre esse momento que a gente está vivendo. A Erivânia, inclusive, tem participado de algumas outras iniciativas nas redes sociais para difundir, trabalhar nesse aspecto da saúde mental. Como é que tem sido para vocês, psicólogos, Erivânia? Realmente tem aumentado a demanda nesse período de pandemia? Bom dia, prazer tê-la conosco, amiga. Erivânia? Está me ouvindo? Erivânia? Bom, vamos retomar o contato com ela aí para saber o que aconteceu. Porque tem algumas dúvidas já. Ontem o doutor André Peixoto participou de um debate muito interessante sobre ansiedade e fibromialgia. E eu vou fazer perguntas para a Erivânia também sobre isso. Nil, tem um irmão que foi passado para ir para o CAPS. Ele bebe, fica violento, foi umas duas vezes, parou de ir. Está dizendo a Ednete Pereira. Pois é, esse problema de interrupção de tratamento é um dos problemas mais graves que vocês enfrentam, né, Clarissa?
Justamente, que a forma que a gente viu foi essa, de ter esse contato com os pacientes que faziam frequência através de um número de WhatsApp. É a forma mais próxima de ficar deles. E a questão dos pacientes de ambulatório, infelizmente nós estamos com a renovação de receita para que eles não fiquem sem essas medicações. Mas assim, o contato, o médico com o paciente, infelizmente só para aqueles pacientes que estão em crise.
Uhum. É, e essa interrupção, é muito alto o percentual de interrupção de pessoas que interrompem bruscamente o tratamento e que depois vão ter que voltar, às vezes até com um quadro pior?
Sim, está tendo muito caso, até mesmo a gente renovando as receitas, ficando só para o paciente ir pegar, muitas vezes está ficando lá o acúmulo de receita que esses pacientes não estão nos procurando, não sei se é por medo de estar saindo de casa ou porque abandonaram o tratamento, mas como são muitos pacientes em ambulatório, a gente acaba não tendo este controle, mas a recepcionista está sempre ligando, reforçando, venha buscar sua receita, se você estiver precisando de consulta, nós estamos aqui, a médica pode lhe atender, aí fica só postergando, eu vou amanhã pegar, eu vou amanhã, mas até então a gente está conseguindo ter controle da situação, né?
Uhum. Bom, retomamos o contato com a Erivânia. Aumentou nessa pandemia a demanda para os psicólogos, Erivânia? Bom dia, amiga.
Oi, bom dia, Nilzone. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú, a nossa coordenadora aí, Clarissa, doutora Fátima, também nossa psiquiatra, e os demais, né, que estão aí trabalhando, e também os nossos ouvintes. Sim, meu Júnior, a demanda aumentou. Já havia uma crescente por procura de atendimento psicológico, né? No mundo em que estávamos vivendo, né, com toda a nossa rotina, com toda a nossa exposição a vários fatores, né, tanto ambientais quanto internos, a gente já vinha percebendo uma procura maior por atendimento psicológico, quebrando um pouco daquele estigma que as pessoas tem sobre a saúde mental. Mas agora, né, nesse período de pandemia, a gente tem percebido uma crescente pela procura de atendimento psicológico e também por atendimento psiquiátrico.
Uhum. Pois é, em suma, as pessoas já estavam precisando mais pelo mundo corrido em que viviam e agora passam a precisar mais pelo recolhimento, pelas notícias em relação à pandemia, por tudo isso, né?
Verdade. Então, assim, fomos pegos de surpresa. É uma mudança abrupta na nossa vida, na vida de todos nós. Está impactando tanto emocionalmente como financeiramente, como na questão das relações em si, nesse processo que a gente precisa se distanciar do outro, tendo em vista que nós somos seres sociáveis, e isso mexe com o nosso emocional, mexe sim, tanto com a saúde física como a saúde mental. Uhum. Então, esse momento está exigindo de nós, até inclusive psiquiatras e psicólogos, um aprofundamento maior. A gente está tendo que se atualizar o tempo inteiro, visto que tudo isso é novo. Então, não é só estranho para os nossos pacientes, mas nós também, profissionais, somos seres humanos e também estamos sentindo aí o impacto que tudo isso está causando, tanto em nós quanto nos nossos pacientes.
Uhum. Erivânia, vamos lá. Um dos problemas, eu tenho discutido muito e é muito comum a gente ser cobrado, os profissionais de imprensa serem questionados sobre a questão das notícias em relação a mortes na pandemia. Se você ficar o dia todo na televisão, realmente é uma quantidade de informações muito grande. Eu tenho dito que muitas vezes informar sobre os casos de óbitos é também tentar prevenir a manutenção da vida, porque para tentar mostrar que essa realidade está próxima da gente, principalmente quando isso acontece na nossa região, número de casos. Mas isso, para quem já tem quadros de ansiedade ou depressão, pode ser o estopim de uma bomba relógio. Como é que as pessoas devem lidar com as notícias na imprensa, principalmente se elas têm depressão ou ansiedade? É tentar se abster o máximo possível de ter acesso a essas informações? Como é que faz para lidar com isso?
Olha, meu Júnior, o Albert Bandura, que é um psicólogo, ele fala sobre a autoeficácia. A autoeficácia, ela é baseada justamente na informação, no conhecimento. Como é isso, Erivânia? Então, as pessoas podem estar confusas nesse momento. Quer dizer, uns pregam, eu não devo ter tanta informação, outros já dizem, olha, preciso estar informado para você tomar as medidas que são necessárias para este momento. O que seria aí essa autoeficácia? É usar o conhecimento a nosso favor. Então, é um senso de autoestima, valor próprio, é um sentimento de adequação, de eficácia e competência para enfrentar problemas. O que é que eu preciso saber? Não é, a questão não é a informação em si, mas a interpretação que eu dou a esta informação. Veja, se eu sou alguém que já tenho aí uma predisposição, uma suscetibilidade a ser mais ansiogênico, a ter um humor mais depressivo, isso pode trazer assim, sérios prejuízos para a minha saúde emocional. O excesso de informações chega a ser o que nós hoje já estamos chamando de infoxicação. Então, é de fato necessário, nesse momento, haver uma espécie de detox. O excesso de informações, Mil, pode prejudicar o bom funcionamento do cérebro e aí pode causar danos à memória e às tomadas de decisões. E veja, olha o quanto isso é importante. Se o meu cérebro não está funcionando bem, eu não tenho como tomar decisões que podem ser importantes para mim nesse momento. Para quê? Para que eu possa reagir a tudo isso. O que é que muitas vezes acontece? Eu me encho de informações, até porque a tecnologia tem nos proporcionado isso, uma enxurrada de informações, seja no tablet, na televisão, seja no celular, seja nos blogs, seja através da rádio. Que é que a gente orienta os nossos pacientes e a sociedade como todo em iniciativas como essa que a gente está tendo agora e em outras como lives, como posts na internet que a gente faz, se você puder, seleciona. Ah, eu gosto do programa de Nil Júnior e eu acredito que eu posso confiar nas informações que são passadas através da Rádio Pajeú do programa de Nil. Então, eu vou fazer o seguinte. Durante tal parte do meu dia, eu vou escutar o programa de Nil, vou fazer um apanhado do que está acontecendo no mundo, de como as coisas têm evoluído, quais são os desdobramentos, até porque eu não só vou escutar também notícias sobre mortes, tem outras informações, inclusive notícias sobre recuperados, que isso traz uma certa esperança, e a esperança é um sentimento fundamental nesse momento para a gente conseguir superar tudo isso, né? Perpassar por tudo isso de uma forma mais leve, ter esperança nesse futuro. Então, se eu vou escutar o programa de Mil, eu não só vou escutar falando de morte, mas eu vou escutar dizendo, olha, tem cientistas aí vendo, através de estudos, uma possibilidade de tal medicação ou de uma vacina, ou tantas pessoas já foram recuperadas no nosso estado, no mundo, e isso traz um certo alento. Então, o indicado seria escolha um canal de informação, aquele que você mais confia, até porque tem as fake news, e isso dá uma embaralhada aí no pensamento das pessoas, a gente começa a ter dificuldade para filtrar. É importante nesse momento, Nil, usar justamente um filtro. A gente não pode funcionar como uma esponja que tudo absorve. A gente não vai dar conta, o nosso cérebro não vai dar conta disso, e aí nós precisamos ter um filtro. Filtrar o que é mais importante. Do contrário, o cérebro pode encontrar aí dificuldades nesse processo e a gente pode acabar travando, a gente pode acabar paralisando, ficando disfuncional, que é o que a gente não pode ser nesse momento. Nós precisamos entender o que está acontecendo, tentar interpretar de uma maneira o mais saudável possível, para que a gente possa tomar algumas decisões que nos sejam favoráveis. Por exemplo, tá, tudo bem, tá acontecendo isso no mundo, mas o que eu tenho feito por mim? E aí eu fazer essa reflexão. O que eu tenho feito para enfrentar essa crise? Várias pessoas estão se reinventando, então eu preciso entender tudo isso que está acontecendo, filtrar para que eu possa tomar as decisões mais acertadas.
Uhum. Eu para muitas pessoas tenho dito, e isso tem por base o que eu escuto também de vocês, psicólogos, que é bom também desligar a chave um pouco, né, Erivânia? A gente já vivia num nível de ansiedade muito grande com as redes sociais, com o WhatsApp, com aquele toque que dá, tá olhando de 5 em 5 minutos se tem alguma coisa nova no Twitter, no, desligar um tempo da tomada nisso, né? Porque nesse período isso pode ter um efeito ainda mais preocupante, né?
Sim, sim, seria esse detox. O que a gente vai fazer? Você vai escolher um canal de informação que seja confiável e vai, no restante do seu dia, buscar aí estratégias que possam te ajudar a funcionar melhor. Olha, o que a gente vivia reclamando realmente era falta de tempo, tempo para tudo, né? A gente não tinha tempo para nada. Eu não posso fazer academia porque eu não tenho tempo. Eu não posso ler um livro porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para estar escutando música, de estar assistindo uma série, de estudar, de me aprofundar aqui em tal assunto. E o que é que a gente tem agora? Muita gente, tempo de sobra. E aí o que é que a gente está fazendo? A gente resmungava antes porque não tinha tempo para isso ou para aquilo. E agora a gente está também ruminando muito, tanto pensamentos como algumas falas nossas, porque a gente está tendo tempo demais, mas não está sabendo o que fazer com esse tempo. É importante que a gente frise isso. Hoje nós estamos tendo algumas pessoas, claro, tempo até demais, mas elas estão vivendo o que nós chamamos de desorientação atencional. O que seria isso? Logo que a gente foi pegado de surpresa aí com todas essas informações de que o vírus tinha chegado ao Brasil e tal, tivemos uma mudança brusca na nossa rotina. E aí as pessoas que se levantavam às 6, tomavam café, levavam os filhos na escola, iam trabalhar, iam para a academia, voltavam para casa, isso aí foi quebrado, pelo menos de início foi quebrado. Então a gente ficou assim, eu vi de muitos pacientes, olha, para mim agora todos os dias são domingos ou feriados. E aí a gente ficou nessa desorientação atencional, meio que eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, estou perdido. E aí a gente precisa começar a rever tudo isso, filtrar as informações justamente para a gente começar a elaborar uma estratégia de rotina mais organizada, né? Pois nesse momento a maioria das pessoas que estão vivendo essa desorientação atencional, elas precisam ter um rumo. É importante que a gente tenha uma rotina, organizar aquilo que há tempos a gente planejava e não conseguia colocar em prática. Se possível, Nil, estabelecer horários para acordar, para dormir, comer, fazer atividades, para trabalhar e para descansar. Uma coisa também que é importante, está sobrando tempo para muitas pessoas, mas outras estão querendo ocupar esse tempo o tempo inteiro. Eu quero estar ocupado. E é preciso justamente a gente dar essa desacelerada, se permitir. Olha, se hoje você pode se permitir dormir, tirar um cochilo, descansar, escutar uma música, não vai ter para você como se isso fosse uma improdutividade. É como se houvesse uma cobrança, que a gente tem que ser produtivo o tempo inteiro. E isso não é assim, então gera uma autocobrança. E nesse momento a gente não recomenda que as pessoas se façam essas autocobranças. Pelo contrário, a gente prega a autocompaixão. Que você possa olhar para si com compaixão e se permitir, olha, hoje, sinceramente, eu não estou aí com uma energia para fazer aquilo que eu tinha planejado, mas eu vou tentar fazer o máximo que posso. E se permitir isso, que é uma das coisas que a gente não se permitia antes dessa pandemia. Então, começar a praticar autocompaixão, isso é muito importante. Também ter cuidados, autocuidado, como higiene. São coisas simples, Mil, que a gente pode estar ocupando o nosso dia, voltando-se mais para si, né? Tomar um banho mais relaxado, vestir uma roupa básica, não ficar só de pijama o dia inteiro. Se for trabalhar em home office, que não seja dentro do quarto, né? Para que depois você não confunda aí seu cérebro, que esse ambiente do quarto é um ambiente estressor. Na verdade, você só deve usar o quarto para dormir e para atividades sexuais. Outra coisa que é muito importante e eficaz é que a gente respeite os nossos limites e não se cobre tanto. Por exemplo, se você não fazia atividade física, não é agora que você está tendo mais tempo que você, de uma hora para outra, vai se tornar a referência em atividade física. Não é porque você não lia um livro por mês que você vai ter que ler um livro uma vez por semana, durante uma semana. Mas se você ler uma página, se você se permitir, quando sentir vontade, fazer um exercício físico, mesmo que seja dentro de casa, isso é indicado. Então, gastar suas energias pensando em coisas boas, ter pensamentos mais positivos, né? Que a gente precisa entender o seguinte, que nós estamos aí no mesmo mar, mas cada um está no seu barco, nós não estamos no mesmo barco. E a gente precisa entender que uns vão reagir de uma forma e outras pessoas de outra forma. Por quê? Devido à experiência de vida de cada um. Uhum. Então, para alguns, vai ser mais tranquilo passar por isso. Eles vão encontrar estratégias que possibilitem passar de uma forma mais leve. Para outras pessoas, e aí a gente tem que lembrar, para algumas pessoas com mais fragilidade a alguns temas, temas como morte, como perda, temas aí mais catastróficos, pessoas que têm uma sensibilidade maior a temas como doença ou às mudanças repentinas, isso vai ter um impacto muito maior. Então, eu vou reagir de uma forma, Nil Júnior vai reagir de outra forma, Clarissa vai reagir de outra forma e está tudo bem, é isso que a gente precisa, tanto respeitar o outro como se respeitar neste momento.
Uhum. Bom, falando sobre as demandas e as manifestações clínicas, quem tiver dúvida, inclusive tem uma pergunta aqui, dentre as perguntas, você está sentindo medo, depressão, ansiedade, está tendo sentimentos diferentes, digamos assim, nessa pandemia? Pode partilhar conosco que a gente leva para a Erivânia também. A Edna Alves, ela tem a fibromialgia. Ontem, o doutor André Peixoto falava sobre isso no programa A Tarde é Sua, do André Luiz, e geralmente é necessário um tratamento multidisciplinar, né? Ela diz que tem ansiedade, não dorme bem, às vezes fica depressiva. Fibromialgia precisa de acompanhamento, né, Erivânia?
Sim, Nil. Há estudos que relatam que a fibromialgia é uma doença também que tem aí uma partezinha dela ligada a esse emocional, ao mental, né? Então, é muito importante. E é pensando nisso, Nil, e nessas pessoas, que nesse momento, nós, enquanto equipamento, estamos buscando traçar estratégias e colocar em prática para ver se a gente consegue apoiar, para ver se a gente consegue amparar essas pessoas que já têm algumas comorbidades, né? Que já trazem algum sofrimento emocional, já trazem alguma fragilidade, tanto as pessoas com depressão, ansiedade, as pessoas mais desesperançosas, as pessoas que têm fibromialgia e outras doenças que acarretam em problemas psicológicos. E aí, o que é que a gente está pensando, né? Clarissa já deu uma abertura para esse tema, e aí é importante a gente ressaltar. A partir da próxima semana, vai ser disponibilizado um número de telefone para que as pessoas possam ter esse suporte de forma remota. Então, eu já queria aqui agradecer e ressaltar o papel da Secretaria de Saúde, que tem buscado apoiar ideias e propostas como as que estão sendo implantadas aqui no município, Nil, para suporte psicológico de forma remota. Agradecer a sensibilidade e abraçar a causa, por exemplo, ao Verandil Suzuza, que é coordenador lá do CER, a Viviane Zuza, coordenadora do Centro de Saúde da Mulher, a Clarice e a Paloma, que são as coordenadoras dos dois CAPs, o CAPs 3 e o CAPs Infantil, e também as psicólogas do ambulatório que vão atender essa demanda. A minha parte vai ser atender a demanda já do CAP, entendendo que nós já tínhamos um público-alvo que já fazia acompanhamento conosco, muitos diariamente, e eles de repente tiveram aí a rotina deles quebrada. E aí eu, enquanto psicóloga do CAPs 3, vou estar dando esse apoio, e os demais profissionais do CAPs, né, as psiquiatras, as técnicas enfermais, Neuma, que é assistente social, Luciano, que é o nosso artista, né, que ele também faz alguns artesanato, faz algumas atividades com eles, então ele também é técnico lá do CAP, e aí a gente vai juntar essas forças para dizer, olha, estamos juntos, como eu te disse, estamos no mesmo mar, cada um no seu barco, mas estamos juntos, vamos remar juntos para que a gente consiga passar por isso sem maiores danos. Então, o município tem se preocupado, tem se voltado para essa demanda também. Então, essas pessoas que já têm algumas comorbidades, como, por exemplo, a fibromialgia, pode estar se informando, acho que vai ser colocado à disposição aí esse número de telefone, tanto para os profissionais de saúde, que também estão enfrentando isso e estão com medo, e estão com algumas emoções aí mais afloradas, como para a população em geral e para os nossos pacientes CAPS.
Uhum. Muito bem. Tem aí gente falando, diga no zap.
Bom dia. O meu filho tem problema de depressão forte. E ele se trata com o doutor Jordano. Aí a consulta dele estava marcada por dia 3 de janeiro. Aí até agora se fechou tudo, não está funcionando. Então ele é muito parado, ele não conversa com ninguém, muito nervoso, engordando demais. E eu muito preocupada com ele, expedita.
Clarissa.
Ele é do CAPS de Carnaíba.
Esse profissional atende no regional, né, Clarissa?
Isso, doutor Jorlando, ele faz ambulatório no Hospital Regional, Emília Câmara, e ele atende no CAPS de Carnaíba.
Uhum.
Então, esse paciente, como ela falou que ele é acompanhado no CAPS de Carnaíba, então provavelmente ela tem que entrar em contato com o CAPS de lá para saber o que é que está acontecendo por não estar tendo esses atendimentos.
Uhum. Erivânia, a partir de que momento as pessoas devem realmente se preocupar? Porque, como você dizia, doutora Fátima, antes, o medo é normal, algum nível de ansiedade nesse período é normal também, porque a gente está vivendo tempos difíceis e diferentes, mas a partir de que momento as pessoas devem começar a ter alguma preocupação e procurar ajuda?
Nil, existe uma falsa ideia de que a gente tem que estar feliz o tempo todo. E não é assim, né? A gente, como eu te disse, a gente precisa se respeitar, respeitar o fluxo da vida. Tem hora que a gente vai estar bem, tem hora que a gente não vai estar tão bem. E aí, onde é que isso se torna algo passível de buscar ajuda profissional? Quando eu percebo que eu não estou conseguindo lidar com essas emoções, lidar com os pensamentos que a gente chama de disfuncionais, que não me ajudam nas tomadas de decisões da minha vida, para que seja de forma mais produtiva. E aí o que é que acontece? Eu acabo me tornando uma pessoa que tem um impacto na minha rotina. Quando é que eu percebo isso? Quando eu estou com menos energia psíquica, menos energia corporal para agir em algumas situações. E é como a doutora Fátima disse, passo mais tempo dormindo ou muito tempo acordado sem conseguir pegar no sono. Quando, por exemplo, eu não sinto mais prazer nas coisas que eu sentia. Por exemplo, se alguém sentia prazer em acordar, tomar um café, vestir uma roupa, e se você percebe que já faz mais de 2 semanas, por exemplo, que você tem tido aí essas sensações de para que eu vou levantar da cama? Para que eu vou comer? Eu não tenho para que tomar banho. Eu não tenho... Então, se você está sem sentido nesse momento, está sentindo dificuldades para realizar algumas tarefas que eram prazerosas para você ou fazia sentido para a sua vida, e você tem percebido que está tendo aí uma dificuldade maior, é hora de buscar ajuda. Mas, como eu te falei, há pessoas que desenvolve o senso de autoeficácia, esse recurso de autoeficácia. Isso quer dizer que todo mundo precisa de profissional para lidar com problemas? Não, nem sempre. Muitas vezes você, de acordo com a sua experiência de vida, de acordo com a sua genética, de acordo com a forma como você lida com algumas situações, você pode usar esses recursos em momentos como esse. Então, eu deixo aqui a pergunta para quem está em casa. Você, em alguma vez na sua vida, já passou por alguma situação difícil e venceu e conseguiu? Você imaginava naquele momento que você estava passando, olha, eu não vou suportar, isso não vai dar certo, eu não estou vendo aqui futuro, não tenho esperança disso melhorar. E de repente você viu que as coisas se desenrolaram e não foi nada daquilo que você pensou. Então, quem está em casa agora, você já passou por alguma situação muito difícil na sua vida? Você conseguiu superar? Então, a gente começa a se apegar a isso. Olha, então eu já tenho aqui alguns recursos que eu posso começar a colocar em prática também nessa situação. O que é importante nesse momento? Esperança, criatividade, buscar ver as outras possibilidades que estão ao nosso alcance. Porque, quando a gente está dentro de um problema, é aquilo que a gente chama, a gente está tipo numa ilha. Então, eu não vejo saída, eu não vejo solução, eu só vejo problema. Então, tenta sair um pouco dessa ilha e ter uma outra visão sobre essa situação que a gente está vivendo. E aí, quem sabe, você não vai deixar fluir um pouco a sua criatividade e aí trazer uma resolutividade para algumas situações que você está vivendo.
Uhum. Entendi, Erivânia. A Margarida quer falar de medo? Diga, Margarida.
Bem, um abraço, Deus abençoe. Ô, Nil, com medo, dizer que a gente não tem medo, a gente que é pecador tem medo. Só que eu tô tranquila, que eu confio muito em Deus, sabe? E Deus é maior do que todas as coisas. Isso, para Deus, é coisa pequena. Então, a hora dele, nós sabemos que a hora dele não é a nossa. Então, na hora dele, ele vai dar um basta nesse vírus, que diante de Deus ele não tem poder nenhum. Então, a gente tem um pouco de medo porque a gente é pecador, mas Deus está no comando de tudo. Eu estou fazendo a minha parte, como ele diz, faz a tua parte que eu te ajudarei. Então, nós temos que fazer a nossa parte e o resto deixa com Deus, que ele resolve tudo. É assim que eu penso.
Uhum.
Um abraço,
Nil. Muito bem, essa daí é a Margarida, né? Que falou. Erivânia, a Margarida falando na fé, dizendo que... Eu queria que você... São duas últimas perguntas para liberar. Primeiro, qual o poder da fé nesse momento que a gente está vivendo?
A fé, pelo que você está me dizendo, é em algo que você acredite. Então, o que seria isso? Vamos falar, então, de espiritualidade, né? É um dos recursos... para a nossa saúde. Quando a gente fala em saúde, é o mental, emocional, social e também essa espiritualidade. Seria mais um recurso, Nil Júnior. Seria mais uma estratégia que as pessoas podem usar a seu favor. Então, uns vão buscar essa espiritualidade em quê? Em contato com a natureza. Outros, através da arte. Outros, através da meditação, do mindfulness. Você também pode encontrar essa espiritualidade no processo de gratidão. Então,
acho que tivemos um probleminha aí.
Você acredita, né? Em algo que seja maior. E aí você pode usar isso a seu favor. Eu costumo dizer que se você tem a que se apegar, creio que é muito mais fácil passar por algumas dificuldades. Então, é se apegar àquilo que você acredita, porque às vezes o que eu acredito não faz sentido para Nil Júnior. Às vezes o que Nil Júnior acredita não faz sentido para Clarissa, mas se apega àquilo que você acha que faz sentido para você. Se é o contato com a natureza, com a arte, com a música, com a meditação, com o viver apreciando melhor as coisas, isso tudo pode fortalecer a sua espiritualidade.
Música faz bem também?
Muito bem, né? Música é um ótimo recurso terapêutico, a arte como um todo, né? Os filmes, a gente pode usar isso a nosso favor. Eu também recomendo como estratégia terapêutica, por exemplo, nesse momento que a gente está mais isolado, pegar aí um álbum de fotos, vamos relembrar algumas coisas boas que a gente já passou na nossa vida. A nossa vida não se resume a esse momento, não. É isso que eu quero dizer. Nós podemos nos apegar ao que também já vivenciamos de bom, às dificuldades que nós passamos e superamos. Então, assim, pegar um álbum, relembrar. O TBT, né? O TBT. Se você puder fazer isso como recurso terapêutico, ouvir uma música que te traga uma mensagem reflexiva e que te faça tomar decisões melhores. Então, em alguns momentos, a gente se vê um pouco assim perdido, se vê nessa desorientação atencional, e às vezes uma música, um livro, uma conversa com um amigo, uma chamada de vídeo com os familiares. Outra coisa que a gente pode usar de recurso terapêutico é a fotografia, os filmes. Tem muita coisa boa, Nil Júnior. Então, assim, a gente não precisa só se apegar, focar, voltar o nosso olhar para essa ilha de dificuldades em que estamos vivendo. Mas é preciso que a gente entenda que há outras possibilidades que vão dar uma sustentação para que eu possa vencer tudo isso, para que eu possa passar de uma forma mais tranquila por tudo isso.
Bom, para a gente fechar, a última pergunta, eu quero um aconselhamento seu para os casais, porque os casais agora estão 24 horas juntos. Eu já vi um profissional dizer, acho que acompanhei numa entrevista, ele dizendo o seguinte: olha, se o casal já está em dificuldade, essa pandemia não vai, em linha geral, resolver muita coisa. Pode ser que ela potencialize. Se o casal está bem, a pandemia potencializa o que tem de bom, vai ser mais prazeroso estar vivendo junto. É isso mesmo? E qual a recomendação? Porque os casais estão vivendo juntos de fato, depois de muito tempo, agora, né? Porque às vezes o marido saía de manhã ou a esposa para trabalhar, voltava à noite, passava o dia sem se ver, e agora é quase que 24 horas por dia. Como lidar com essa nova realidade?
Agora, de fato, nós estamos tendo relacionamentos.
Isso, exatamente.
Né? Tanto familiares como de pais para filhos, de filhos para pais. E aí a gente também vê com isso uma certa dificuldade de adaptação. Como tudo que é novo requer de nós um esforço maior para saber lidar. Então, viver essa realidade nova, né, de distanciamento social e de aproximação dos que já estavam perto, e que muitas vezes a gente se sentia longe, porque muitas vezes a gente estava se aproximando dos que estavam distante através das redes sociais e se distanciando das pessoas da nossa própria casa, da nossa convivência, do meu marido, da minha esposa, dos... Sabedoria. A gente precisa realmente entender que se a questão já estava desgastada, se as relações já vinham no desgaste, a situação atual ela pode até piorar. Por quê? Porque a gente vai enxergar mais de...
Um cortezinho.
São as próprias cobranças. Alguns afazeres foram aumentados, então é preciso haver também colaboração das pessoas que convivem juntas, né? Tanto de marido, de mulher, como dos filhos. Então, dividir tarefas, combinar algumas atividades que vocês possam fazer em conjunto. Tem várias atividades que podem ser feitas com os pais e as crianças. Então, nesse momento, fazer algum programa junto, mesmo que dentro de casa. Ah, vai ter uma live interessante, vamos assistir um filme. Agora, vamos assistir um desenho com os filhos. Vamos fazer uma atividade que seja prazerosa. Buscar prazer nas pequenas coisas que a gente não valorizava ou não vivenciava apreciando antes dessa pandemia. Então, essa pandemia vem para fazer com que a gente também reflita sobre as nossas relações, as qualidades delas, com quem a gente pode se apegar, com quem a gente pode se amparar. A gente pode fazer desse momento um momento de amparo, de acolhimento, de validação de sentimentos, Nil Júnior. O esposo, a esposa, está mais sobrecarregado, está com mais medo, está mais ansioso, está mais triste. Então, validar isso tudo, olha, o que é que você está sentindo? Pedir para que o outro fale. Eu percebi que você está mais calado, que você está mais isolado, que está dormindo um pouco mais. O que está acontecendo? Você quer conversar? Buscar o diálogo. Então, é muito importante neste momento, diálogo, traçar estratégias conjuntas, buscar superação em conjunto, reavivar aí essa chama do amor, da esperança, para que a gente possa vencer essa situação.
Muito bem, Erivânia, muito obrigado por sua colaboração, legal falar contigo também, e a gente continua debatendo em meio a essa pandemia em que os psicólogos e psiquiatras e os CAPs são tão importantes. Muito obrigado, hein?
Eu que agradeço, Nil Júnior, e assim, eu queria deixar aqui de indicação também que vocês possam Se interessar aí, praticar respiração diafragmática antes de tomar qualquer decisão, quando estiverem se sentindo aí de forma mais ameaçada por essas emoções. Então, a respiração diafragmática, ela é simples, mas ela é muito potente, faz com que a gente racionalize mais. O que muitas vezes a gente leva às interpretações, por exemplo, das informações que a gente tem, mas para o lado emocional. Então, respirar de forma mais profunda, por exemplo, conta até três, puxa o ar, deixa os pulmões de fato encher, como se aqui na sua barriga tivesse uma bola de sopro, aí você sente sua barriga se estendendo, e aí depois inspira, contando até três, prende um pouquinho, solta, contando até três, faz isso uns dois minutos, de manhã, de tarde, de noite, vai dando uma oxigenada aí no teu cérebro para que você comece a pensar melhor, a raciocinar mais do que agir de forma impulsiva ou levada aí pelo emocional, que nesse momento está tão fragilizado, acho que para muita gente, né, Nilson? Obrigada pela oportunidade, espero ter contribuído de alguma forma.
Contribuiu muito, muito obrigado, Erivânia. Clarissa, vamos reforçar aqui onde fica o CAPS, e os telefones de contato, o horário de atendimento, para a gente atender um número cada vez maior de pessoas no meio desse período de maior dificuldade, né?
Certo, Nil. O CAPS, ele fica localizado lá na Rua Coronel Luiz de Góes, ali no bairro Ferroviário, em frente ao pátio, que vai ser o novo pátio da feira. Ele não tem erro. Chegou ali naquela rua, no bairro Ferroviário, não tem erro. E o telefone para contato de lá é 9801-8821. E, Nil, lembrando que Erivânia falou sobre a rede de apoio psicológico que vai ter, a gente vai estar... É um projeto que o CAPS 3, junto com o CER, o Centro de Saúde da Mulher e o CAPS Infantil, nós estamos elaborando, que é para voltar para atendimento psicológico para os profissionais, para qualquer usuário que precise do serviço. Vai estar falando diretamente com psicólogas que vão estar de segunda a sexta, com o telefone pronto para estar atendendo essas pessoas. Qualquer pessoa da população pode estar ligando no momento de angústia, de ansiedade, de choro, de desespero, pode ligar porque vai estar falando com psicólogas. O número é 9811-7828. A partir de segunda-feira nós já vamos estar com esse telefone funcionando, com as psicólogas de segunda a sexta atendendo neste número.
Então
9811-7828.
Clarissa, muito obrigado e a gente está à disposição.
Obrigada, tá bom? Nil.